Queria que alguém viesse orar pela vida do Lucas. Quem se habilita? Marcos.
Oi, som. Oi.
Fala, Luquinha, está preparado?
Muito.
Nasceu preparado, né?
Sim.
Você é crente de verdade. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o seu nome pela vida do Lucas, um homem que serve ao Senhor todos os dias da vida dele, um homem que leva uma vida de adoração verdadeira ao teu evangelho, e que aqui, diante do teu altar, diante da tua igreja, ele venha a glorificar o seu nome e a pregar o simples e verdadeiro evangelho, Pai, a pregar a tua palavra. Usa a boca e as palavras do teu servo para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Boa noite. A paz do Senhor, beleza? Vou usar esse microfone aqui, tem outro aqui, mas eu vou usar esse mesmo. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Pode ficar com esse aqui. Galera, eu vou esperar ali fechar a cortina, senão eu fico muito distraído. E agora a gente tem foco total. Agora só tem gente mais velha aqui, né? Agora a gente pode soltar o verbo. Vamos lá? Queria começar com uma pergunta. Qual que é o segredo do crescimento? Alguém tem um palpite? O que devemos fazer para que algo cresça? Aí o que eu falou, regar. Uma boa. Nutrir. Tempo. Mas é como se fosse um bolo. Você vai fazer um bolo. Você tem a matéria-prima, né? Mas o que vai fazer ele crescer? É o fermento. O que é o fermento? Vai fazer multiplicar, crescer. Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém falou. Ou alguém, mas última chance. Já acabou, já. Gratidão. Gratidão. Como assim? Que esquisito, né? Eu vou ler aqui duas passagens. E a partir dessas duas passagens, eu quero que todos nós entendamos que a gratidão faz crescer. É igual o Michel na academia, quando ele fala assim... Esmaga que cresce. Eu vou falar, agradece que cresce. Beleza? Vamos lá, então. Vou abrir aqui Mateus, capítulo 14. Teremos letra? Se tiver, Leozão, letra, pode ser letra, a palavra? Pode ser na linguagem NVI, nova versão internacional. Mateus 14, 13 ao 21. Ah, apareceu ali, ó. Todo mundo abriu? Quem não abriu, pode ler ali. É muito famoso essa passagem, né? Que é a primeira... Deixa eu abrir também na minha Bíblia aqui. Primeira multiplicação dos pães. A partir do versículo 13. Quando ouviu essa notícia, Jesus ele ficou sabendo que João Batista tinha morrido. Aí ele ouviu essa notícia e partiu, se retirou, de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhes disseram: não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, o que ele fez? deu graças e partiu os pães, em seguida entregou aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço de perdi. Mas beleza, e sobraram, beleza, pode parar por aí. O que, que ele fez antes de crescer? Pegou o pão e agradeceu. E o que, que os discípulos fizeram? Eles estavam, um tanto de gente assim, Jesus pregou o dia inteiro, curou, os discípulos cansados, olhando para a circunstância, falou, oh, Jesus, despede a multidão aí, está tarde já, fala para eles comprarem comida. Jesus falou, não, alimenta eles. E aí o que, que eles falaram? Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes, não tem como fazer nada. O que os discípulos estavam fazendo? Olhando as circunstâncias, não estava olhando para Jesus, estava olhando para os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus não olhou as circunstâncias. Jesus, ele fez uma escolha. E eu queria falar dessa noite que a gratidão é uma escolha. Às vezes a gente pensa que gratidão pode ser um dom, que às vezes Deus dá para um, às vezes não dá para outro. Mas gratidão é uma escolha. E a vida do cristão tem que ter gratidão. Um cristão, a gratidão é um dos aspectos de um cristão, uma característica de um cristão maduro. Porque a gratidão, ela transporta você para uma nova realidade. Jesus teve uma escolha e ele ensinou, nessa passagem, que a gente tem que ser grato em qualquer circunstância. Não, e não apenas um dom, é uma escolha. Então, já deu para entender que a gratidão multiplicou os peixes, né? Pães e peixes. Agradece que cresce. Agora eu quero ler outro. Se você ainda não acreditou em mim, vamos lá. Lucas 17, do 11 ao 19. Essa passagem aqui fala de 10 leprosos. E essa passagem aqui tem muita coisa para a gente aprender com ela. Vou abrir aqui no meu celular para não ficar virando de costas. Tá certo. Vamos lá. Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. Todo mundo sabe o que é lepra? Era tipo o Covid, só que muito pior. Porque o Covid você ficava afastado também. Naquela época você ficava com medo de aproximar. Mas a lepra, assim, o pessoal ficava isolado mesmo. Se encostasse, o pessoal ficava doido. Não sei, vocês já viram The Chosen? A galera chegava assim e queria bater num leproso. Eram pessoas isoladas. É sério, gente. Por isso que eles ficaram a certa distância. E gritaram, Jesus, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse aqui estrangeiro? Então ele lhe disse, Jesus disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. Aí, gente, eu pergunto, por que Jesus falou assim, vai até o sacerdote? Porque na época, o sacerdote, ele iria ser a pessoa que ia confirmar se a pessoa podia voltar, né? Se ele foi realmente curado ou não. Os leprosos clamaram, tem misericórdia de nós? E Jesus, muitas vezes, ele curava instantaneamente, fazia assim e está curado. Pôs a mão lá no cego, foi curado. A mulher que tocou as vestes foi curada da hemorragia. Mas é interessante porque esse milagre foi um milagre processual. E antes de ser curado, ele falou com eles, ajam como se você já estivesse curado. já tivesse sido curado. Vai até o sacerdote. Olha que interessante. Então, eles não haviam sido curados, porque eles foram caminhando, e à medida que foram caminhando, eles foram curados. Aí eram 10, aí um olhava, seu nariz está sendo curado, sua orelha, sua pele está voltando ao normal. Então, olha só, Jesus pediu para que eles já agissem como se estivessem sido curados, foram curados. Às vezes, o milagre de Jesus pode ser algo processual. E foi uma forma de gratidão antes de receber a bênção. Certo? E aí eu queria comprovar para vocês que eu falei que agradece que cresce, né? Aí olha só, foram 10 leprosos, todos os 10 foram curados durante o caminho e apenas um voltou. O que que o leproso fez? Ele deu glória a Deus, agradeceu a Deus, a Jesus, pela cura. Quantos anos vocês acham que ele ganhou? Mais uns 10 anos de vida? Mais uns 20? Mais uns 30? Depende, né? Não sei quantos anos ele tinha. Mas pode ser, vamos supor assim, 30 anos. Muito, né? Ganhou mais 30 anos de vida. Jesus deu mais 30 anos de vida. E aí o que ele fez? Ele voltou até Jesus e falou assim, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Agradece que cresce. Aí o que Jesus falou? Levante-se e vá. Sua fé o salvou. Ele tinha curado, agradeceu, os 30 anos viraram uma eternidade. Jesus multiplicou por causa da gratidão. Claro, ele falou sua fé. Mas a evidência que você tem fé é uma gratidão. Você é grato porque você tem fé. E Jesus vai ver que você tem fé porque você foi grato. Então, agradece que cresce. Concorda ou não? Amém ou não? E aí eu queria perguntar para vocês, a gente tem lembrado de ser grato? A gente tem agido com gratidão antes de Deus fazer? Ou a gente só é grato quando Deus atende o nosso pequeno pedido? A gente fica com raiva de Deus, às vezes? A gratidão é um sinal de maturidade de um cristão. E aí, assim, Deus já resolveu o nosso maior problema, que é o pecado. Nós temos o direito de reclamar, de murmurar com Deus, sendo que o nosso maior problema, que era ir para o inferno, Ele já resolveu. Por isso que a gratidão é uma característica de um cristão maduro. E em 1 Tessalonicenses, não preciso nem abrir não, é bem rapidinho, 5,18 fala, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí outra pergunta, qual que é a nossa atitude ou nosso sentimento contrário à gratidão? Alguém sabe? Ingratidão, é. Quando a gente não está grato, o que a gente faz? Murmuração. A Ana falou ali. E vamos ler mais um pouquinho. A maior história de murmuração, acho que todos sabem, que é o povo, né, que reclamou no deserto. O povo hebreu morava no Egito. E aí Moisés libertou. Deus libertou o povo das mãos de Faraó. E eles caminhavam pelo deserto até a terra prometida, que Deus tinha prometido, né, para o seu povo, que era Canaã. Então, Números 13, eu não vou ler tudo não, para não ficar cansativo, aí eu vou dando umas pinceladas aqui, pode ser? Levítico Números, Números 13. Tem como colocar na NVT? Que aí eu leio aqui na minha Bíblia, que eu anotei algumas coisas. NVT. Versículo 1, número 13. Mentira, eu vou ler tudo não. Olha só o que aconteceu. Essa é a história de que o Senhor falou assim com Moisés. Moisés, está chegando Canaã, beleza? A terra prometida está ali. separa para mim 12 espias, 12 espiões que vão olhar para Canaã e ver se a terra é fértil, se tem muitos guerreiros, qual que é o ponto fraco para a gente entrar na terra. E aí, no versículo 30, um dos espiões era Caleb e Josué. Josué e Caleb, beleza. E aí, o Caleb viu com os 12, eles ficaram, acho que 40 dias lá, olhando a terra, falou assim, tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Ele estava animado, falou assim, vamos partir agora mesmo para tomar essa terra. Com certeza podemos conquistá-la. 31. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Eles falaram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Falando assim, a terra que atravessamos a fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Olha só, os outros 10 espias falaram assim, gente, pelo amor de Deus, a gente não consegue entrar nessa terra, não. E aí, o que Deus falou? Deixa eu achar aqui. Aí tá, aí Caleb continuou a falar no capítulo 14, versículo 7. E disseram toda a comunidade de Israel... A terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa. O Senhor se agrada de nós. Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. O versículo 9 fala assim. Não se rebelem contra o Senhor e não tenha medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo dele. Beleza, aí o que você imagina? 10 pessoas falando mal, falando, olha, ali tem gigante, a gente vai morrer. Outros 2 falando, gente, vamos acreditar na promessa do Senhor, que é Canaã. Vai dar certo, o Senhor está conosco. Mas você sabe com quem que ele estava falando, né? Com o povo que murmurava durante os 40 anos. Quem que vocês acham que eles acreditaram? Caleb e Josué? Ou nos outros 10 que deixaram todo mundo com medo? Parece até óbvio, né? Eles acreditaram nos 10 que tiveram, trouxeram um relatório negativo da situação. Ainda assim, versículo 10, 14, 10. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro e a todos os israelitas. Aí o Senhor falou assim, com Moisés, o Moisés, até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei? Nessa história existem 2 tipos de pessoas. Os que deixaram levar pela murmuração e os que se deixaram levar pela promessa de Deus, o que Deus tinha falado. Igual eu mencionei, né? É meio óbvio, o pessoal que murmurava se deixou levar pela murmuração, mesmo tendo visto as maravilhas que Deus fazia no deserto. Né? Deus mandava o maná, tinha gente que queria guardar o maná, porque não confiava que no outro dia Deus ia prover de novo. Era um pessoal que murmurava. E normalmente os murmuradores andam juntos. Normalmente semelhante atrai semelhante. Às vezes a gente gosta, se a gente é murmurador, a gente gosta de andar com quem murmura, porque faz bem para o nosso ego, às vezes. O cara está reclamando, minha vida deve estar melhor que a dele, é mais confortável andar com ele, que eu me sinto melhor. Porque os olhos dessas pessoas eram ruins. Eles olhavam, tentavam achar evidência que não ia dar certo, por causa do ambiente que eles viviam. De murmuração, de idolatria, não acreditavam na promessa do Senhor, mas Josué e Caleb tinham olhos bons e criam na promessa do Senhor. E o povo queria concordar com os murmuradores. Eu queria falar que é muito fácil, gente, é muito fácil a gente cair na murmuração. todos os dias. É muito fácil você chutar a quina do móvel e falar palavrão e murmurar. Muito fácil você bater o carro e ficar boladão. Sei lá, meu carro de, sei lá, tantos mil reais amassou. Mas a gratidão é uma escolha. E aí eu queria falar e trazer reflexão, por que será que os nossos olhos muitas vezes são ruins, igual desse povo que estava murmurando, igual esse povo que não acreditava na promessa do Senhor? Muitas vezes por causa das nossas memórias também. Memórias, acontecimentos, a nossa família, às vezes a nossa família é uma família que reclama muito, e por isso a gente está acostumado a ver as circunstâncias, dia após dia, a gente vê os 5 pães e os 2 peixes, e não vê quem está do nosso lado, que é Jesus, que pode fazer os milagres na nossa vida. Muitas vezes a gente olha para a terra de Canaã e fica vendo o gigante, em vez de ver o maior gigante, que é Deus. É muito fácil a gente cair nessa visão, né? Na murmuração. E Deus nos deu a nossa boca para proferir palavras de bênção. E aí eu queria que você pensasse, o que você fala sobre você mesmo? Não só dos outros, mas o que você fala sobre você, sobre seus planos? Nossa, eu sou péssimo em cálculo. Eu nunca vou conseguir passar nessa matéria. Não sei quem faz engenharia aí. Eu sou péssimo em anatomia, para quem é de biológicas. Quem é de humanas, acho que só tem matéria fácil, né? Então, estou zoando. É difícil. Eu tomei recuperação em história da arte, quando estava na primeiro ano do ensino médio. Ou seja, eu sou muito ruim, né? Mas eu não posso falar isso. Eu aprendi, passei na recuperação. Glória a Deus. Então, o que você tem falado sobre si mesmo? E quanto mais a gente fala, mais a gente murmura, a gente acredita. A gente acredita naquilo que a gente fala. Isso vai criando crenças na nossa mente. E eu queria falar que quando a gente murmura, a gente tem o mesmo esforço se a gente abençoasse. É o mesmo esforço, gente. Mas é uma escolha. Que escolha que a gente faz? Murmurar, reclamar, falar mal ou abençoar? E Deus nos chama para não vivermos pelo que vemos, circunstâncias, mas pelo que cremos. Qual versículo que é esse mesmo? Não ando por vistas, mas por fé. Eu esqueci. Mas está na Bíblia, viu, gente? As pessoas que vivem com você percebem graça saindo da sua boca? As palavras que você fala no dia a dia produzem morte ou vida? O que a gente fala sobre nossa faculdade? Não, mas a minha faculdade entrou de greve. Não, mas a minha faculdade é péssima. Não, mas esse Brasil, gente, não quero mudar daqui. Eu quero mudar para os Estados Unidos. Não, o Brasil é ruim demais. Não, a minha família, gente, quem dera a minha família fosse igual do irmão do lado ali. Não, que família abençoada. A minha não tem jeito. Difícil, né? Existe uma frase, eu não sei quem que é o autor dessa frase, mas eu achei sensacional. Cadê? Ah, é. Ninguém prospera na terra que amaldiçoa. Forte, hein? Se alguém um dia achar quem falou isso, me apresenta. Ninguém prospera na terra que amaldiçoa. Como que um fazendeiro vai colher bons frutos da própria terra que ele amaldiçoa? Maldita seja essa terra. E muitas vezes nós estamos amaldiçoando a nossa terra em várias situações. Gente, eu estou falando muito rápido, né? 2 Coríntios 5, 7. Não, vamos colocar ali? 2 Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. É, é isso mesmo. É o que Jesus quis ensinar, nos ensinou nos 5 pães e os 2 peixes, não olhar para a circunstância, mas pela fé, e também na situação lá dos espias, né? Pela fé em Jesus. E tem muito, essa gratidão ou murmuração tem muito a ver com o que a gente vê, né? Com o que os nossos olhos veem. A gente está vendo as evidências de que Deus está conosco ou as evidências que as coisas vão dar errado? Em Mateus 6,22, fala que se seus olhos forem bons, seu corpo será iluminado, né? Tudo será bom. E eu faço uma pergunta: como mudar os nossos olhos? Como a gente muda? Às vezes você está aqui e pensa, ô Lucas, realmente a minha família, eu não estou satisfeito, não tem como eu ser grato pela minha família hoje. Seus olhos estão ruins. Como que eu mudo isso? Como que eu posso mudar isso? Eu queria dizer que a escolha de ser grato pelas circunstâncias, porque, igual eu falei, em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, isso é muito difícil, mas eu queria explicar. Vamos trazer um contexto aqui, porque às vezes a gente pensa, não tem como eu dar graças a Deus em toda circunstância, porque no mundo tem coisa ruim demais, como que eu vou dar graças a Deus por uma tragédia que aconteceu? Vamos discorrer isso aqui agora. Imagina que uma família está andando, passeando, chega um motoqueiro, rouba a bolsa da mãe, a mãe não larga a bolsa, o motoqueiro vai lá e dá um tiro, e a mãe morre e deixa uma criança órfã. Como é que você vai dar, pesado, né, Esther? Como que você vai dar de graças em todas as situações? Eu acredito, agora a minha opinião é minha, viu, gente? Eu acredito que Paulo está falando aqui, não é que você tem que dar graças pelo que aconteceu, mas na circunstância como um todo, eu tenho como encontrar gratidão, porque mesmo isso acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas, Ele continua sendo bom. Eu sei que Deus vai consolar esse filho que ficou. Eu tenho como eu exercer minha gratidão por causa do poder de Deus. Não quer dizer que eu fui grato pelo que aconteceu, mas existe motivo para eu ser grato, porque o maior problema Jesus resolveu na cruz. Esse não é o maior problema. Existe como eu ser grato em toda a circunstância que ocorre comigo, porque essa é a vontade de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Jesus é que pode trazer beleza das cinzas, que pode trazer vida da morte. Então, existe gratidão para mim e para você em todas as circunstâncias. E por quê? Por quê? Porque em Romanos 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Todas as coisas, né? Todas as coisas boas, não. Todas as coisas que acontecem, todas as coisas ruins, todos, às vezes nos nossos olhos são ruins, cooperam para aqueles que amam a Deus. Não quer dizer que cooperam para o bem, não quer dizer que o bem é o confortável, não quer dizer que o bem é o gostosinho, que eu vou ficar sempre bem, mas o bem é parecer mais com Jesus. Esse é o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. E deu para entender, galera? É muito profundo isso, né? E eu queria contar um testemunho que não é meu, mas é da avó da Ilka, que ensina muito para a gente em várias situações. É, a tia da Ilka, gente, faleceu uma semana. E a Ilka, a família dela, estava muito preocupada porque a avó da Ilka perdeu a filha mais nova. A filha mais nova tinha 50 anos. E aí a Ilka falava assim para mim: eu estou muito preocupado com a minha avó, porque como que a gente vai dar essa notícia para ela? Como que ela... Eu tenho medo dela não aguentar. A Ilka falou isso para mim. Eu tenho medo de ela morrer junto. Como, ela nunca perdeu um filho, uma filha, vai... E ela já está mais velha, ela é muito emotiva. Eu estou com medo dela não aguentar. E o que que, para nossa surpresa, né? O que, que ela fez? Ela chegou no velório, olhou para a filha no caixão e fez uma oração, falou: Deus, obrigada, porque eu vivi 50 anos com essa filha linda que o Senhor me deu. Ela escolheu ser grata. A gente estava com medo dela falar assim: não, mas por que, que isso aconteceu? Deus é injusto comigo. Mas ela escolheu ser grata, e isso fortaleceu não só a ela, mas todos da família. Todo mundo da família conseguiu ver gratidão nessa circunstância. Então, mais importante do que o que aconteceu é como você enxergou aquilo, como você lidou com aquilo. Como a gente muda nossos olhos? Enxergando com gratidão. Quando acontece algo ruim com você, a gente tem que exercer a gratidão. Outro testemunho. Estava acontecendo muito problema no meu trabalho. Muito projeto, às vezes, dando errado, às vezes, muita dificuldade. O que é o caminho mais fácil? Murmurar. Não, gente, por que eu fui entrar nesse trabalho? Eu acho que eu quero sair, não vou aguentar, não. Mas olha o que eu pensei, o que, que Deus me ajudou a pensar, foi que esse trabalho difícil está me fazendo ser mais forte para os próximos. Então, eu sou grato por essa dificuldade hoje, porque vai me fazer mais forte para a próxima. Vamos ser gratos nessa situação. Vamos ser gratos porque Deus pode estar conosco agora, nos fortalecer, abrir mais portas para o que pode acontecer. Se você estiver passando por uma dificuldade agora, pode ser que Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está tudo no controle dele. Às vezes você não enxerga circunstâncias boas no que você está vivendo agora. Mas não quer dizer que você não enxerga que é que não existe. Deus tem propósito para todos nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que gratidão não é um dom, é uma escolha. A gente tem uma música? Os que olham para ti de novo? Vamos. Ah, se bem que o louvor subiu, né? A Débora está aí? Ah, então dá, ué. Só pode ser violão, guitarra, voz, bem tranquilo. O Isaac está aí também? Ah, Isaac, está todo mundo aí, gente. Vai dar certo. Só não vai ter baixo. Mas a gente não vai olhar para as circunstâncias, né? Nós vamos agradecer aí, ó. Uma salva de palmas aí, ó. Gente, então, eu sei que não é fácil agradecer em meio a uma situação ruim. E eu falei aqui que gratidão não é um dom. Deus não vai chegar e vai te dar a gratidão. Pode acontecer. Mas é uma escolha também. É uma escolha. Mas às vezes está muito difícil. E eu queria cantar essa música, que a gente cante e reflita, que a gente possa olhar para Ele. A gente não olha para as circunstâncias, mas a gente olha para o que Ele pode fazer. E se estiver ruim hoje para você, que Ele te dê um motivo para ser grato, porque Ele está usando essa situação para o bem de você, pois você entregou a sua vida a Jesus. E se você não entregou ainda, quero te falar que ainda há tempo de você entregar. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não quer dizer que vai ser gostosinho, que vai ser sempre mil maravilhas, mas que o propósito vai estar no seu coração. Amém?
Encontrei um
nossa letra, querido.
Nunca falha, nunca muda.
E pensa se você está vivendo alguma circunstância ruim. Deus quer te mostrar essa noite que existe algo para ser grato nisso. As promessas de Deus para nossa vida sempre vão se cumprir.
Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda, continua. Nunca falha, nunca muda, continua me amar. Nunca falha, nunca muda, continua me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará.
Essa noite, que está vivendo uma situação onde a circunstância te deixou muito mal, você não vê algo bom nisso, eu queria que a gente orasse. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, nós vamos orar para que Deus faça crescer gratidão no seu coração, para que você possa olhar para Ele e não para a circunstância. Se você não está vendo Deus na situação, eu vou dar um tempo para vir aqui, sem vergonha. Eu preciso de enxergar Jesus. Eu preciso de enxergar o amor de Jesus, porque eu não estou enxergando. Diante de Deus mesmo, Deus, eu não estou enxergando, não estou enxergando motivo de gratidão na minha vida. Eu reconheço a minha fragilidade, Deus, eu não consigo, mas eu quero a sua ajuda. E talvez essa palavra que eu estou falando hoje não é para alguma coisa que aconteceu com você, mas talvez que vai acontecer com você. Pode acontecer muitas coisas, mas Deus quer que nós sejamos cristãos gratos em todas as circunstâncias. Então que você guarde essa palavra, guarde os ensinamentos de Jesus, para o que possa vir a acontecer. Então eu vou orar aqui, feche seus olhos, colocar nossa vida diante de Deus, dizer que nós pertencemos ao Senhor, independente do que aconteça. nós morrermos é lucro, mas se nós vivermos é para a glória de Deus. Que Deus use as circunstâncias para mostrar o amor dEle, porque o amor dEle se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E se eu estou fraco, é porque Ele vai ser forte nessa situação. E a glória é toda para Ele. Jesus, nessa noite, Deus, eu te peço, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida, Deus, eu te peço por esses corações, Deus, que muitas vezes não conseguem reconhecer a tua bondade, Deus. Eu te peço pelo meu coração, que às vezes não consegue reconhecer a tua grandiosidade, Senhor, o teu propósito, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, aumente nossa fé. Aumente a fé de cada um de nós para que a gente viva não pelo que vemos, mas pela fé em Jesus, pela fé no teu poder, pela fé no teu amor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas o Senhor permanece o mesmo. Tudo pode passar, Deus, mas eu quero continuar olhando para Ti e não para as circunstâncias. Eu quero continuar olhando para Ti, Deus, e que se acontecer alguma coisa na minha vida, o meu refúgio é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor, e nós declaramos isso essa noite, em nome de Jesus.
Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti, pois Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti, pois Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti, pois Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Os que olham para Ti estão adiante, Senhor. Os que olham para Ti estão adiante, Senhor. Os que olham para Ti estão adiante, Senhor. Olharei para Ti.
Aleluia, que essa seja a nossa oração, a minha oração, a sua oração. Vamos olhar para Ti, Deus. Amém. Aleluia. Amém.